Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 767, companhia habitual, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10. Programa também reposto ao domingo, nos finais de tarde, e também disponível em rumo.pt na nossa secção de programas. Avançamos para a nova emissão, nova convidada e também novos temas aqui apresentados pelo António Ferreira.
Boa noite, Fernando Pessoa, essa figura, esse escritor, poeta e o mais que houvera, o homem congregou em si todas as sensibilidades e sensações dito e escrito pelo próprio. Fernando Pessoa é um tema recorrente em investigadores, em divulgadores, e já agora fica a sugestão, antes de avançarem para a leitura das biografias saídas no final de 2022, aproveitem e podem começar por este O Quanto Amei, um romance, uma ficção, uma edição da Planeta. Sara Rodi, uma conversa muito interessante. Boa noite, bom dia, boa tarde, Braga para o mundo, um abraço, cuidem-se sempre com melhores leituras.
Sara Rodi nasceu no Porto em 1978, mas passou a infância no Alentejo, em Évora. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, lançou em 2000 os primeiros romances A Sombra dos Anjos e Frio. Enveredou depois pela área do guionismo, participando na escrita de mais de 20 telenovelas e séries televisivas. Escreveu dois romances históricos, Dona Estefânia, Um Trágico Amor e Dona Teresa de Távora, A Amante do Rei, e colaborou na pesquisa e escrita de diversas publicações. Da sua aventura na maternidade resultou o projeto Coisas de Filhos e Coisas de Pais e mais de 30 livros para o público infanto-juvenil, incluindo as histórias da série As Gêmeas, uma criação original de Enid Blyton. É ainda cofundadora do movimento cívico Por uma Escola Diferente e participa em diversos encontros ligados às áreas da educação e do ensino. É autora de O Quanto Amei, Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida, uma edição de 2021 da Planeta.
Sara, como é que surge, diz aqui, numa espécie de pequena introdução, prefácio, que é um trabalho, foi um trabalho árduo, de 7 anos de pesquisas, de investigações, de trocas de ideias com pessoas, com afinidades, amizades, mas como é que chega a isto do Fernando Pessoa, sabendo que uma arca não falta pessoal para escrever sobre o Fernando Pessoa? Portanto, mete-se a mão na arca, um conjunto de poemas, mais um. Portanto, que dá uma bolsazinha da FCT para investigar e trazer a última novidade do baú que não tem fim. Mas sem ironias, ironias à parte, como é que chega a esta vontade de escrever sobre Fernando Pessoa?
Sim, muito bem. Em primeiro lugar, eu agradeço também, obviamente, o convite. Eu, de facto, eu nunca pensei escrever sobre Fernando Pessoa, não estava nos meus planos, nem foi uma espécie, às vezes já me aproveito, já me perguntaram se foi, pronto, se foi por Fernando Pessoa estar na moda, que eu pensei em embarcar por aí, mas de facto não teve a ver com isso, até porque eu acho que não cometeria esta ousadia, esta enorme ousadia de pegar numa figura como Fernando Pessoa, se não sentisse que havia aqui uma parte que faltava explorar. Eu não inventei nada, na verdade, ou melhor, isto que obviamente é um livro de ficção, mas baseado em factos que existem, portanto, eu não fui meter as mãos na arca, eu fui basear-me no trabalho daqueles que metem a mão na arca, dos investigadores pessoanos, e de facto o que percebi e que me interessou desde logo foi estas mulheres em torno de Fernando Pessoa. Ou seja, eu encontrei, a dada altura, uma fotografia em que Fernando Pessoa está rodeado de um conjunto de mulheres matriarcas, mulheres mais velhas, com ar de, como ele até lhes chamava, generalas, não é? De facto, percebi que não sabia que eram estas mulheres. Eu conhecia a obra de Fernando Pessoa, não como a conheço agora, mas conhecia, achava que o livro do Desassossego é um dos livros da minha vida, há muitos anos, mas quer dizer, sabia da Ofélia, não é? Todos nós conhecemos a Itera, namorada de Fernando Pessoa, mas não sabia quem eram essas mulheres. Portanto, sabia alguma coisa sobre a mãe, e então comecei, portanto, a minha curiosidade partiu daí, sou curiosa, e comecei a pensar quem serão estas mulheres. E comecei a perceber, quer dizer, primeiro a avó Dionísia, também já tinha ouvido falar alguma coisa, a sua avó louca. Depois descobri quatro tias-avós, mulheres bastante cultas, que escreviam, com quem ele viveu num longo período. A tia Anica, que me fascinou, que era uma mulher toda voltada para os assuntos do além, que fazia sessões espíritas em casa e, portanto, que terá influenciado Fernando Pessoa também por estes caminhos que ele depois tomou. E claro, mesmo a própria relação com a mãe eu não a conhecia nesta profundidade, e a relação com a irmã, nomeadamente com a Teca e com a sobrinha. E portanto, isto de repente começou-se aqui a formar, e comecei a pensar, não há muita coisa escrita sobre isto. Mas na verdade, quanto mais lia, e eu demorei a tomar a decisão de escrever este livro, porque comecei a perceber que, de facto, pelo perfil de cada uma destas mulheres, era impossível que elas não tivessem sido determinantes na vida de Fernando Pessoa. E essa ligação, essa determinação na sua vida e na sua obra, eu não encontrei muita coisa escrita sobre ela. E, claro, entra no domínio da ficção porque tem a ver com afetos, é algo muito subjetivo, não é? Mas aí interessou-me bastante, pensei, falta contar esta história destas mulheres. E, portanto, foi aí que eu falei com a editora, que também me disse, vamos arriscar, vamos experimentar, vamos ver no que dá. Claro, eu nunca pensei que demorasse tanto tempo, que eu ao fim de 8 anos ainda estaria aqui a falar sobre isto, mas também era impossível ser em menos tempo, porque, claro, Fernando Pessoa, há tanta coisa escrita, tantos investigadores, tanto material. Ao longo do livro tive que ir refazendo muita coisa, porque lá está, surgiam novos papéis da Arca que contradiziam algumas coisas que eu tinha aqui escrito, portanto foi preciso refazer. Mas foi para mim foi muito interessante olhar de Fernando Pessoa com este outro olhar.
Sem me armar aqui a um grande conhecedor, ou pelo menos um conhecimento robusto, o suficiente sobre a figura de Fernando Pessoa, percebe-se que a sua ideia tem criatividade para andar, ou seja, coloca esta sua ficção, este romance, como disse, dentro de um aspecto que não é muito explorado, é explorado a partir de algumas coisas que estão aqui, mais ou menos levantadas, o levantar da asa ou da lebre para perceber, mas assim o conjunto, vamos lá, uma série de mulheres à volta de Fernando Pessoa, como se elas estivessem a interagir assim, ali à frente dos nossos olhos, não é? Quer dizer...
Quase uma conjuminação de mulheres, não é?
Pois é. A sensação que se dá, a sensação que se tem, e eu penso, entre outras mais-valias do livro, uma delas é exatamente esta, é que estamos perante uma coisa que é fundamental no romance, que é o seu caráter de plausibilidade, ou verosimilhança, ou seja, não aconteceu, mas poderia ter muito bem acontecido. E estas mulheres andaram ali, já lá iremos, ao miolo, ao centro fundamental, pelo menos para mim, também deixa cair, assim, en passant, a Sara Rodina nessa personagem importante deste romance, mas a sensação que se tem também no final é também mais ou menos esta. Se não tivessem existido estas mulheres, provavelmente a obra pessoana de Fernando Pessoa não teria atingido a dimensão e a intensidade e a criatividade que teve. É possível ter esta estranha sensação, ou esta sensação que pode justificar este tipo de, vamos lá, de ideia ou desabafo, se quiser.
Sim, eu próprio acabei com essa conclusão, não é? Portanto, eu acho que cada mulher destas com quem ele se cruzou, portanto, estamos a falar das mulheres da família, estamos a falar das mulheres que ele amou, não é? E existe só a Ofélia, como também a Madge, a mulher inglesa, detida como a sua última paixão, mas também várias mulheres com quem ele se cruzou neste período, porque foi um período muito rico da história da mulher, E eu acho mesmo que foram determinantes, não só pelos temas, como para... ou seja, Fernando Pessoa, na verdade, viveu quase sempre com mulheres. Nós temos aquela ideia de Fernando Pessoa sempre solitário, na sua casa. Mas ele, mesmo nos períodos em que vivia sozinho, quando ele entrava nas suas crises depressivas, as mulheres iam quase repescá-lo e levá-lo para a sua casa. Isto aconteceu, por exemplo, com a sua tia duas vezes. Ou seja, as mulheres andaram, de facto, sempre em torno dele e sempre não só influenciando, como cuidando dele. E eu até acabei este livro até com quase com aquele sentimento de se ele tivesse dado mais ouvidos às mulheres em algum aspecto ou se tivesse deixado cuidar um pouco mais, provavelmente teria vivido mais tempo e a arca, quem sabe, ainda estaria mais repleta de outras coisas.
Porque estas mulheres que aqui estão neste romance, pelo menos quando ele atinge a vida adulta, ou por outra, quando fica em Lisboa, ou está em Lisboa, mais ou menos, não é entregue à sua sorte, mas com uma vida relativamente independente, com estas mulheres, as da família nomeadamente, estas mulheres têm uma grande preocupação com a vida dele, com ele, porque nós sabemos que ele, a herança da avó Dionísia foi, pronto, fugiu-lhe por entre os dedos, não é? Ou por entre os copos do Abel, se quisermos.
Também.
Também, não é? Quer dizer, coisas desse género. Mas estas mulheres também, a sensação que nós temos, desde as tias, avós, a tia Anica, a Virgínia, a dona Virgínia, exatamente, são pessoas que têm a sensação de que este homem está, assim, entre a sopa do Sidónio e alguma segurança. E são elas que o agarram sempre para ele não cair na indigência, na sopa do Sidónio, como disse, quer dizer, aliás, há aqui um momento hilariante à mesa, quando o Sidónio acaba por ser assassinado e tal, portanto, aquelas tertúlias. Mas é um pouco a sensação que nós temos que é isto, não é? Iremos já escalpelizar um pouco mais finamente a personagem e a figura, mas a ideia que nós temos é que estas mulheres também estão sempre com um olho nele. Vão a casa saber se é preciso, como é que ele está, que não está. A irmã, que nunca o abandonou, o próprio cunhado fica espantadíssimo quando é chamado ao Hospital São Luís dos Franceses. Portanto, estas mulheres são todas assim, mesmo aquela que ficou tão desiludida, mas tão desiludida com a partida abrupta de Fernando Pessoa, Olga nos Açores.
Sim, é verdade, sim. Não, o sentimento é mesmo esse. E claro, há muita coisa que é ficcionada neste livro, claro, mas claro, aquilo que Fernando Pessoa escrevia no seu diário era até às vezes com enfado, porque as mulheres andavam sempre de roda dele e sempre com conselhos e ele precisava de se libertar daquilo. Mas na verdade, estas mulheres queriam, como nós conseguimos imaginar, não é o melhor para ele. Até porque nós temos que temos que pensar que este menino era um menino especial, não é? Foi um menino que começou a ler aos 3 anos, com uma inteligência desde logo reconhecida por toda a gente. Portanto, foi uma criança que chegou à África do Sul, a um país que não era a dele, a estudar numa língua que não era a dele, e teve logo notas extraordinárias. Portanto, aliás, ele saltou logo assim que chegou, pouco tempo depois, passou de ano. Portanto, ele, no fundo, passou 2 anos à frente. Sim, ele, quando entrou no Liceu de Durban, era 2 anos mais novo que os seus colegas, que eram nativos dali, não é? Portanto, e toda a gente reconhecia, toda a família, claro, imaginava um futuro brilhante para este Fernando, não é? Que era, de facto, uma cabeça absolutamente extraordinária. E de facto, Fernando não fez aquele caminho que possivelmente elas imaginaram. Ele foi para a faculdade, mas desistiu da faculdade, portanto, nem sequer terminou os seus cursos. Tinha a possibilidade de ir para diversos empregos, mas recusou-me bastante, sabemos isso hoje, e outros, tentava ficar sempre ali com... Ou seja, porque ele queria ter tempo para escrever, mas na verdade ele queria ter tempo para escrever, mas também não se via nada publicado. Portanto, eu imagino a angústia desta família a pensar: nós temos aqui uma pessoa brilhante e que ninguém conhece do ponto de vista nenhum, não é? E, portanto, eu acho absolutamente legítimo, e eu também sou mãe, sou tia, não sou avó ainda, mas parece absolutamente legítimo que estas mulheres estivessem sempre à espera que Fernando Pessoa tivesse o seu apogeu, não é? E é que nem na sua vida pessoal as coisas aconteciam, não é? Portanto, ele não tinha uma mulher, uma namorada, não, que se conhecesse, não é? Claro, porque a Ofélia, elas nunca se chegaram a saber da Ofélia, só depois da sua morte é que ficou conhecida esta paixão. Portanto, eu imagino a angústia destas mulheres sempre a querer que ele fosse um homem à imagem, não só daquilo que elas imaginavam, que era também o que se imaginava neste período, não é?
Pois.
Como também um
quer dizer,
homem...
bastaria ser um homem como o padrasto, ou até o próprio pai.
Sim,
até o pai do Fernando Pessoa, quer dizer,
claro,
uma pessoa
claro.
Assim um bocadinho malquista, porque é jornalista e um bocadinho também dado a uma certa irresponsabilidade e um certo desconcerto pelas coisas materiais e tal, mas no fundo eram pessoas que ao fim e ao resto, estavam ali presentes, e o Fernando Pessoa vai lidar com pessoas que o general Henrique, o oficial Henrique Rosa, apesar de ser
exatamente.
Um boémio e um Bardinas, é uma pessoa que tem, pronto, um militar, não é? O
sim,
próprio
sim. E
padrasto,
reconhecido, sim, por muita gente.
Reconhecidíssimo, o próprio padrasto. É uma pessoa diplomata, é uma pessoa que o deixou à vontade. Nós muitas vezes achamos o próprio Fernando Pessoa é que era uma figura ensimesmada, era muito virado para aquela coisa assim um bocadinho que é, não se sabe de onde lhe veio a nostalgia, mas ele tinha, não se sabe de onde é que lhe veio aquela questão do estado depressivo em contínuo. Mas o que é facto é que o homem estava, dava a sensação de estar ali, mas depois o homem também rapidamente inventava, desde o Chevalier Dupin, começou logo muito novo a inventar heterónimos, muito novo a fazer brincadeiras para a irmã Teca, poemas para eles aprenderem a contar. Esta figura realmente é mesmo múltipla.
Sim, não, sem dúvida. Aliás, o tal Chevalier de Pá foi criado aos 7 anos, não é?
7 anos, pois.
Portanto, quer dizer, conseguimos imaginar como é que uma criança logo com esta idade começa. Por acaso, é um documento que foi agora entregue pela família à Casa Fernando Pessoa, eu ainda não consegui ir vê-lo, mas que é uma agenda da mãe. Portanto, ou seja, quando Fernando Pessoa cria este seu primeiro heterónimo, chamamos-lhe assim.
Sim, pronto.
Vai registar o seu aniversário nesse livrinho que a mãe tinha dos aniversários. Pois. E está lá escrito com a letra dele. Por acaso estou muito curiosa para ver esse documento. Curiosamente, quando isto acontece, aliás, eu estou a dizer 7, mas não foi um bocadinho mais cedo. Portanto, quando isto acontece, foi na altura em que lhe morreu o pai e lhe morreu o irmão.
Exatamente.
Portanto, no livro consigo imaginar que provavelmente Fernando Pessoa terá pensado rapidamente que estas fugas de si próprio...
Pois era a questão da fuga.
Que a sua criatividade também lhe permitia fugir de algum sofrimento, de algumas atribulações da sua vida. Depois...
Sim, Sara.
Ia dizer, não só isso, como também a própria importância da palavra, porque depois a mãe dele conhece aquele que virá a ser o seu padrasto, não é?
O João Miguel Rosa,
e está para ir com ele para a África do Sul, pondera não o levar, portanto, por razões práticas, porque de facto ia para um país muito distante, a viagem era muito longa, ele era uma criança pequena, portanto, ela ia casar com outro homem, começar uma vida nova longe, e portanto, ela pondera deixá-lo com a família, com a sua família nos Açores. E é nesse momento que Fernando Pessoa escreve o primeiro poema conhecido, o primeiro poema à sua mãe. E, portanto, é muito curioso como é que pequenos apontamentos da sua vida o levam a descobrir não só que a criatividade e a fuga lhe permitem fugir aqui a um conjunto de coisas ao seu sofrimento, à sua vida real e prática aqui, como também a importância das palavras, até que ponto é que as palavras podem mudar a nossa vida. Foi com esse poema, e pronto, isto atenção, tem a sua dose de subjetividade, porque ninguém esteve lá naquele momento, mas isto é tido por alguns autores como certo, que terá sido muito provavelmente por causa desse poema porque Fernando Pessoa basicamente o que diz é eu gosto muito de Portugal, mas melhor, mais do que Portugal, para mim o importante é estar com a minha mãe.
Com a mãe.
E é provavelmente nesse momento, através dessas palavras do seu primeiro poema, que a mãe resolve levá-lo consigo para a África do Sul. Eu acho isto extraordinário porque, de facto, não só revela uma sua inteligência e uma capacidade dele muito cedo perceber que iria usar a palavra, a comunicação, para transformar a sua vida e a vida, provavelmente, dos demais que estavam à sua volta.
E não é por acaso que ele também tem um jornal Eco, uma folha de um jornal de uma folha só, o Paulo Rador e o jornalista, editor, diretor e o mais que houver para fazer, o Pancrácio, que muito diverte a irmã e os teatrinhos, uma espécie de Robertices que ele também faz e anima com a irmã, o senhor Nabo e a senhora Nabissa, ou algo assim do género. Portanto, ele é muito dado a essas. Não se percebe-se que aquele homem, apesar de ter... Porque é possível, diz ele, hoje, isso é... Não vamos entrar aqui numa espécie de informalidade de sentido ou de importância para a vida que as experiências de cada um de nós tem nas nossas vidas, e é muito fácil de perceber. Fernando Pessoa, muito, muito criança, morre-lhe o pai e depois morre-lhe um irmão, e ele fica, claro, agarrado, o que é normal. A figura da mãe acaba por ser a figura que irá atravessar. Claro que isto são leituras psicanalíticas, muitas delas apressadas, algumas delas, como fez o doutor Gaspar Simões, na Vida e Obra do Fernando Pessoa, mas outras investigações mais sérias, mas é fácil de perceber que realmente Fernando Pessoa ficou com receio, ficou, ou por outra, ficou com receio de ficar sem a mãe, de ficar só, muito, muito, muito novinho. Ainda bem que a mãe percebeu e sentiu e decidiu levá-lo, porque ele na África do Sul levava uma vida perfeitamente normal.
Sim,
perfeitamente normal. E às aulas, estudava, lia, claro, sempre virado para si mesmo, com uma espécie de um mainato, um rapazinho indígena, o Tom, que lhe dava para relembrar as aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que ele, portanto, a escritora brilhantemente faz a associação em dois espaços geográficos diferentes, a América do Norte e a África do Sul, também umas aventuras muito parecidas com Fernando Pessoa, temporalmente possíveis, não é, naquele sentido, mas Fernando Pessoa nota-se que há, apesar da desenvoltura no relacionamento familiar, há qualquer coisa que falta ao homem, mas nos diálogos aqui reconstruídos pela escritora, pela romancista, Sara Rodi, percebemos que Fernando Pessoa tem, mesmo nos diálogos familiares, principalmente com o padrasto, que quer ser escritor.
Sim.
As ironias, os apartes, as respostas muito, muito imprevisíveis que dá, os diálogos que estabelece, mesmo na escola, com os amigos. Portanto, é alguém que só ficará satisfeito se for escritor.
Sim.
Poeta, nomeadamente. Sim. Que é isso que ele vai fazer quando ele cria logo Alexander Search.
Uhum.
É logo aí que fica, os dados são lançados e a coisa vai para aí fora.
Sim. Não, sem dúvida. Aliás, a ligação dele com a escrita, desde logo, desde muito cedo, que foi desenvolvida, e portanto, já se encontrou muita coisa aí sim, na muitos papéis perdidos de coisas que ele escreveu. Por alguma razão, ele depois, no final do liceu, ganhou inclusive o prémio ensaio, portanto,
isso,
lá está.
Isso.
E é um português, não é? Que está, de facto, na África do Sul, e ele tinha, de facto, uma capacidade de escrita, de pensamento muito, muito fora do comum. Claro, deixava muita coisa inacabada, o que também faz parte, não é, também dessas idades, porque as ideias eram muitas, não é, aquilo era um fogo criativo muito, muito grande. Aliás, ele tinha um romance que queria escrever, que era onde relatava a história de vários jovens na escola, portanto, que era até muito semelhante, possivelmente, àquilo que ele vivia na escola, mas ele tinha um fogo criativo enorme, portanto, e acho que deve ter desde logo percebido que precisava desse espaço para escrever. E ele lia muito, obviamente, lia. Aliás, ele lia tanto que essa eu acho que foi uma das dificuldades dele, e isso, isso sabemos hoje, quando ele chegou à Faculdade de Letras, aqui em Lisboa. Pronto, claro que também foi um período conturbado.
Conturbado, ao politicamente.
Politicamente,
socialmente, tudo era.
Conturbado. Mas também é sabido que Fernando Pessoa, quer dizer, rapidamente, toda a bibliografia que lhe deram, ele já tinha lido, portanto, quer dizer, ele também se terá perguntado certamente até que ponto é que eu tenho, o que é que eu tenho para aprender aqui, se de facto tudo isto que é suposto ler em tanto tempo eu já li, portanto, ele tinha, era muito voraz na sua leitura, e nós hoje conseguimos, é muito engraçado, porque foi um trabalho exaustivo feito por alguns investigadores, nós temos a lista, porque Fernando Pessoa dava-se este trabalho, portanto, ele fazia a lista de tudo o que ia lendo, e portanto, não só temos acesso a essa lista, e percebemos como ele depois também mudava de assuntos, portanto, tudo aquilo que lhe interessava, ele queria ler tudo, sobretudo, portanto, era um interessado por inúmeras matérias, como também temos, que é muito curioso, acesso, esse trabalho foi feito e foi digitalizado, as notinhas que ele tirava junto aos livros que lia, porque ele rabiscava os livros, tomava essas notas e sublinhava, e portanto isso também está feito e ajudou um bocadinho a conseguir compreender este menino e o que é que ele foi pensando à medida que também foi crescendo, porque lá está, obviamente, também o seu pensamento foi evoluindo, não é? Às vezes dizem, ai, mas ele chegou a pensar isto, e nós pensamos, não há muitos escritores dos quais nós tínhamos acesso a tanta coisa, não é? A tanto material, nós fomos vasculhar a arca dele, portanto, nós conseguimos ter acesso a muitas coisas que provavelmente Fernando Pessoa, se tivesse vivido mais tempo, nunca mostraria a ninguém, não é? Nós tivemos acesso a muitas coisas, e todos nós, não é? Se olharmos para trás, eu por acaso, eu guardo quase tudo o que escrevi, não sei se isto é aqui alguma coisa pessoal na minha, mas eu guardo todos os diários da minha infância e juventude, e eu espero que nunca ninguém chegue ao ponto de ir vasculhar aquilo que ali está, porque obviamente as pessoas crescem, evoluem, e há pensamentos e há questões que nos atormentam em determinadas fases da vida, que é normal que isso aconteça, e deixamos de nos reconhecer em muitas delas noutras fases mais tardias. Nós tivemos acesso a tudo, portanto, Fernando Pessoa deixou-nos involuntariamente, porque morreu precocemente, deixou-nos acesso a tudo, para o bom e para o mal.
Para que nada suceda. borda de dor. Ai, ai, ai. Meu coração sem tristeza.
Vamos então falar da alguns aspectos da enfermeira Alice. A enfermeira Alice, não vamos correr aquela coisa muito apressada, Alice atrás do espelho e coisas afins, não vamos por aí, porque não é por aí, pelo menos para mim. No entanto, isto permite perceber este lado ficcionado ou a ficção deste romance. O quanto amei Fernando Pessoa e as mulheres da sua vida. Esta Alice poderá ser aquela mulher que nenhuma das outras foi, para começar. Segundo, esta Alice, sem ser numa dimensão, volto a dizê-lo, psicanalítico, é uma espécie de relação entre terapeuta e o que está deitado no sofá, no divã. No caso, esta cama do hospital representa, apesar da tragédia, que nós sabemos que aconteceu na realidade, mas onde o analisado, ou aquele que liberta a alma, vai contar a sua vontade, ou pelo menos aquilo que ele poderia desejar para a sua vida. Aquilo que ele, provavelmente, como um ser, como qualquer um, perante o final, sem ter pedido os óculos para ver melhor, percebe, e é esta mulher, esta enfermeira, esta Alice, que numa espécie de exercício maiêutico entre o mestre e o aprendiz, aqui a inversão do paradigma, porque o mestre está moribundo, e quem vai funcionar como aprendiz ou aprendente é quem lhe vai permitir que ele liberte todas as sensações que estariam eventualmente recalcadas, esmagadas no subconsciente, e é este retrato que nós vamos ter pelo romance adiante. Basta olhar, por exemplo, não suporto ver um homem a sofrer de amor. As mulheres é que se consolam com chocolate. Mas espere, o homem a sofrer de amor sou eu, por acaso. E ela diz-lhe quem haveria de ser. Até verteu algumas lágrimas enquanto recordava a sua história. Eu não choro, Alice. Ah, claro que não, pois, claro que não. Às tantas ainda me vai dizer que quem chorou foi o Álvaro de Campos, essa abominável criatura. Portanto, o Álvaro de Campos, que era o poeta moderno, o homem da máquina, o homem insensível, Fernando Pessoa, que era um poeta clássico, o Alberto Caeiro, que era o poeta das sensações, da natureza, temos aqui alguns poemas, e é a partir também desta página 327 que iremos até ao final perceber os desencontros em que funciona muito bem este lado de construção romanesca. O romance é aqui a parte mais, vamos lá, valente, mais vulcânica do livro, é esta interação, inter-relação entre Fernando Pessoa e a enfermeira Alice.
Eu acho curioso esse momento, muito, muito curioso, porque na verdade sabemos que Álvaro de Campos, além de ser aquela figura que na escrita tem poemas que a mim pessoalmente me dizem muito, poemas absolutamente extraordinários, aliás, um dos poemas da minha vida é a Tabacaria, portanto, que é absolutamente extraordinário, mas é curioso porque Fernando Pessoa valia-se também destas suas entidades para solucionar alguns problemas da sua vida, não é? Não nos podemos esquecer que ele enviava de vez em quando o engenheiro, como ele dizia, para conversar com a Ofélia, ou escrevia cartas em nome dele para a Ofélia, quando precisava de se escapar a determinados confrontos consigo próprio. E, portanto, aqui, basicamente, o que ele lhe diz é chega de subterfúgios, porque quem chorou não foi atrónimo nenhum. Agora estamos a falar de ti, Fernando Pessoa. Claro. Agora é contigo, é só aqui connosco. porque no fundo a sensação que eu tive a dada altura, porque acho que as personagens a dada altura vão ganhando vida própria e nós
vão-se autonomizando, quer dizer, começam a rasgar o seu, independentemente do escritor, ou porque dizem à escritora: olha, espera lá, mas o domínio acabou.
Agora quem manda sou eu, exatamente.
Agora quem vai é aqui. Uhum.
Sem querer revelar muita coisa a quem nos está aqui a ouvir, mas no final ela pediu o casamento e eu lembro de escrever aquilo e de pensar: Alice, mas o que é isto?
Pois é.
Sério que estás a fazer isto? Porque ela ganhou absolutamente vida própria. Mas de facto é muito engraçada essa questão do mestre e do aprendiz, porque eu acho que a dada altura Fernando Pessoa deve ter pensado: eu era o mestre, mas
era.
De facto de afetos e de relações humanas, o mestre é esta mulher que aqui está comigo, não é? Porque de inteligência emocional não percebo nada, afinal. E agir essa inversão, não é? O mestre passar de repente a aprendiz de algo que ele até subvalorizava na
sua vida. Sim, sem dúvida, na vida. Mas uma das coisas que tem aqui, também muito importante, é que a própria Alice, a dado passo, também balança. Fica na dúvida. Enlouqueceu? Para me estar a contar isto tudo, uma figura tão cerebral, tão racional, tão contida, tão fechada para si mesmo, como é que foi possível? E pensa que é, provavelmente, os últimos, porque são, não é? São, de facto, isto é um romance, mas de qualquer das formas percebemos aí que a própria Alice tem algumas dúvidas naquilo que é o caráter da reminiscência de toda uma vida que está ali a ser lançada de uma forma franca, aberta, nem na brasileira, porque era muito contido com os amigos, se calhar o Alfredo Guisado era mais espontâneo.
Havia outros bem mais espontâneos.
E outras figuras. Portanto, ele não primava, exatamente, fez parte de um gangue literário, não era um gangue de malfeitores que andava por Lisboa, de rédea solta, a pôr em causa tudo e mais alguma coisa. Mas ele, por acaso, até colocou, mas isso é para os leitores e as leitoras lerem o romancezinho, perceberem os contornos, a maneira como Sara Rodi elabora as questões a defender Raul Leal, a própria questão do António Boto e a própria dimensão política, sendo Fernando Pessoa um homem de direita, portanto, ideologicamente ou sociologicamente de direita, abominava sal e azar no poema. Portanto, é tudo isto que aqui passa neste seu romance.
Sim, sim. Aliás, não é por acaso que, rapidamente, Alice tem que dar banho a Fernando Pessoa.
Pois.
Porque isso, de repente, põe-no a nu, não é? E eu acho que a partir do momento em que alguém teve que lhe dar banho, uma mulher, quando sabemos que ele tinha Era uma pessoa que no fundo vivia muito constrangido na presença, com a presença da figura feminina, e de repente, a partir do momento em que também tem uma mulher que lhe dá banho, não é? Uma enfermeira, por motivos que são justificados naquele momento, é como se ele de repente perdesse a vergonha. Pensei, perdido por 100, perdido por 1000, portanto vou abrir aqui a minha vida. Mas claro, Fernando Pessoa efetivamente passou por acontecimentos absolutamente extraordinários, quer dizer, loucos em alguns aspectos. A história então do Crolla e da Penny que vieram cá, quer dizer, aquilo era só aquela figura do mago, não é? Que ele é um homem absolutamente diferente de tudo, não é? Não consigo sequer imaginar o encontro destas duas criaturas tão diferentes e tudo aquilo que se passou aqui em Lisboa. E portanto, eu acho que aí sim, a Alice, uma mulher, não é, que terá tido, consigo imaginar, uma vida comum, não é, mais rotineira, dentro daquilo que era a sua, pronto, o seu dia-a-dia de trabalho, de repente ouvir falar em magos ingleses que vinham fazer rituais iniciáticos aqui, portanto, tudo aquilo, eu imagino que ela, na altura, deve ter pensado: este homem está a delirar, não é, com toda a certeza, não sei de que mundo é que ele está a falar, mas já viajou, com certeza, para outro mundo,
a reboque de substâncias assim que o fazem delirar, só pode, portanto.
Sim, também, assim, a morfina, a dada altura.
A dada altura. começou a fazer os seus efeitos.
Exato.
Mas há aqui também, a nível do romance, uma parte que eu acho importante, pelo menos considero bem, bem elaborada, a construção formal, que é quando a enfermeira Alice tem que se deslocar da enfermaria e Fernando Pessoa vê-se abandonado, completamente prostrado, indefeso, dá um pequeno grito. Chama por Alice como chamou 100 páginas anteriormente, num grito estridente, por Ofélia, que até assustou Ofélia. Portanto, Ofélia era ainda estava numa espécie de pujança, numa receptividade amorosa, iria iniciar-se ali o relacionamento entre os dois, mas isto entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, mas aqui neste final ela diz, eu vou, mas volto. E ele diz, espero bem que sim, ou pelo menos ainda não lhe contei tudo. Pelo menos alguns erros que eu cometi durante a vida, durante toda a minha vida, curta, mas a minha vida. E diz aqui que o fim do namoro entre Fernando Pessoa e Ofélia foi terminado desta maneira, apesar dela lhe dirigir nininho, a sua amiga delicada, Ofélia. Portanto, já há aqui um distanciamento e há, por outro lado, o contraponto em que Alice e Fernando Pessoa já não sobrevivem, não conseguem viver um sem o outro. Um para uma espécie de penitência final, uma espécie de, vamos lá, limpar a alma, e outra para tentar dar ânimo a uma figura, a uma pessoa que está mesmo no extrator final. E ela convencida que é capaz de lhe dar esse sopro anímico. Sim. Também poderemos fazer esta ligação neste romance?
Não, é absoluto. E ainda há outro grito dele, que é quando pois grita pela mãe, quando a mãe morre.
Quando a mãe morre.
Portanto, os nossos gritos.
Pois, há aqui mesmo mãe, até em termos gráficos no romance, que atravessa quase, é quase um pequeno período, um pequeno parágrafo, no, quando ele perde a mãe, e percebeu nitidamente aí também que está entregue à sua sorte.
Sim, sem dúvida. Ele lá está que queria ser livre e viver sozinho, mas perder as mulheres da sua vida é muito difícil. É muito curioso porque ele com a Ofélia, nós estamos sempre à espera que aquilo possa voltar, não é? Há sempre ali uma... E então, percebendo hoje e lendo, tendo acesso às cartas de um e de outro, às vezes sobe-nos uma frustração imensa porque apetece, de facto, juntá-los e pô-los aqui, de facto, quase a apagar com uma borracha aquilo que estava entre eles. Porque até ao final, na verdade, aliás, Fernando Pessoa foi entregar a mensagem à casa da Ofélia. Se ela tivesse aberto aquela porta, que não foi ela que acabou por ser a empregada, até hoje não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Mas de facto foi uma história de desencontros e de muito marcada, lá está, por aquilo que Fernando Pessoa achava que tinha que fazer. E eu acho que de facto um homem que achava que tinha que fazer tanto e depois chegar àquele momento numa cama de hospital e pensar, eu estou aqui, eu não fiz tudo, eu estou tão longe de ter feito tudo, deve ter sido muito, muito frustrante. Ainda por cima, porque lá está, estamos aqui a falar do sal com azar, não é? Mas sabemos, e por acaso era algo que eu não sabia, mas Fernando Pessoa foi silenciado mesmo por Salazar, portanto havia indicações claras de que ele não poderia publicar mais nada nos jornais. E portanto alguém que sentia e que tinha no fundo posto tanta coisa de lado porque sentia que tinha uma missão e que a sua missão era escrever, de repente ser impedido de publicar, eu acho que isto, aliás, acredito que isso ditou parte da morte dele, não é? Porque de facto deve ter sido uma sensação de impotência e de ausência de sentido para a vida de um momento para o outro que com certeza lhe terá feito bastante mal.
A personagem, a mulher que provavelmente mais o encantou, ou é a mulher que talvez o fez pensar segunda vez, ou na perspectiva de gostava dela, a Metz, portanto, estava no Alentejo, Mas depois, a romancista, no desenrolar do romance, acabamos por perceber que a própria Madge sofre uma decepção
Sim.
quando o velho tonto esmaga centopeias, o velho tonto, assim, um bocadinho descalibrado no que é a própria construção poética, a fusão entre a imaginação e a realidade, que era um campo muito fértil, sem fronteiras, na cabeça de Fernando Pessoa. Portanto, para dizer o quê? Fernando Pessoa, foi um homem que a sensação que se tem, mesmo neste romance, tirando a enfermeira Alice, onde ele lhe pede, estão à minha espera, quando ele diz, estende, atira a toalha ao chão, praticamente, portanto, o
Sim.
último sopro de vida, mas convido-a a vir ao banquete das mulheres da minha vida. O Fernando Pessoa é que diz isto:
Sim.
Alice está convidada para o banquete das mulheres da minha vida, que ele pensa juntar estas mulheres todas, a mãe, a tia-avó, a tia Anica, a Annie, toda esta, a Ofélia,
Sim.
e ela só lhe pede: não se vá embora, por favor. Fique aí, e ele, se me achar bonita, casa comigo. E ele é aí que lhe pede: chega-me os meus óculos, por favor. E é aí que, pronto, provavelmente noutra vida, já sem óculos, se irão encontrar frente a frente. Portanto, este culminar muito intenso, muito dramático deste romance, deixemos o lado prático, aquelas questões dos estudiosos, do Jerónimo Pizarro, do professor Prado Coelho, do professor Eduardo Lourenço, esses é que foram para lá. O professor Prado Coelho, pai, Jacinto Prado
Sim,
Coelho,
sim, sim,
portanto, estou a falar desse, e da professora Teresa Rita Lopes. O que
sim. Sim.
interessa é este romance que aqui está, que faz todo o sentido aqui, neste culminar, que vai numa escala gradativa até a este desenlace final, que é a 30 de novembro, pelas 8 da tarde, pelas 20 horas, que Fernando Pessoa morreu. E o próprio cunhado Joaquim Francisco
Francisco, sim.
fica estupefacto de Fernando Pessoa estar naquele estado e tão doente.
Sim,
Portanto, é
sim.
este o culminar quase em abóbada deste seu romance.
Sim. Sim, e é curioso porque no funeral de Fernando Pessoa, de
Não
facto, há
foi
uma
nenhuma mulher.
fotografia, é
Não,
verdade. Por
não foi.
acaso
Pois.
consta, entretanto consegui perceber que a Dona Emília, sua governanta, consta que esteve presente no
Ah.
funeral. Mas é muito curioso porque, a dada altura, eu pensava, enquanto decorria o funeral com os homens, Fernando Pessoa
Pois.
banqueteava-se com as mulheres
Pois é, pois é, pois é.
noutra dimensão. De facto, como se tudo estivesse aqui. Essa questão também do banquete. Tem aqui duas alusões fortes. Uma que talvez me diria mais a mim, até porque cresci no catolicismo, como quase todos nós, portanto,
Vou
aquela ideia
perceber.
da última ceia, não
Vou
é?
perceber.
Que lá está, que era só com homens, e de repente temos
Pois,
aqui uma última ceia com
só com
mulheres,
mulheres.
mas que também remete para todo o imaginário da Távola Redonda, portanto, da reunião dos homens, que também era todo um universo que era muito caro a Fernando
Fernando
Pessoa.
Pessoa, pois.
E é giro porque, quer num caso, quer no outro, eram reuniões de homens, não é? Que de repente aqui, Fernando Pessoa, nos seus últimos, depois do entendimento sobre a sua vida, esta revisão de vida, se vai banquetear com as suas mulheres, seja em formato de última ceia, seja em formato de tábula redonda. Mas foi um bocadinho também tentar trazer aqui a mulher para o debate. Pronto, a importância da mulher, que durante tantos e tantos
Perdão.
séculos foi remetida para outro plano, trazê-la também um bocadinho à discussão e aqui para o centro do debate.
Conseguimos falar de um romance de Fernando Pessoa sem falar da Mensagem, sem falar de Orfeu, sem falar de Mário Sá Carneiro, sem falar de. E quase que íamos caindo. Aí foi a Sara, no famoso Aleister Crowley, o famoso mago, uma figura tenebrosa, porque muitas histórias se contaram e contarão. Mas uma das coisas que convém aqui dizer é que também não falámos de Madame Blanche, nem de Madame Brouillard. Portanto, leiam o livro para perceberem quem, para perceber quem foram estas figuras, nomeadamente a Madame Brouillard, que foi à consulta por incentivo da tia Anica. Portanto, para perceberem, já perceberam se calhar o que estamos aqui a tentar dizer, mas há uma coisa muito importante. Apesar de, na investigação que fez, agora terminamos como começamos, que é no trabalho que fez para elaborar este romance, apesar de tudo, apesar de reservado, tímido, a sensação de inseguro, libertava-se talvez com a Águia Real, e não só, no Avel e noutros espaços da cidade. Fernando Pessoa, apesar de tudo, mesmo aquilo que fez em vida, apesar de ter lançado para dentro da arca muito papel, muitas folhas de papel, apesar de tudo, foi um homem que dá alguma coragem, porque assumiu causas, foi
sim.
contra a censura, contra Salazar, contra a moral hipócrita, porque ele, a moral que vigorava no tempo, ele era um homem que o Portugal era um país demasiado abafado, muito tradicionalista, nos hábitos e nos costumes, e Fernando Pessoa também teve, ficcionadamente, penso eu, agora aqui a Sara Rodi é que me vai desmentir, Judite Teixeira também passava a correr pelas tertúlias da geração de Orfeu e do Portugal futurista. Portanto, Fernando Pessoa, apesar de tudo, era um homem à frente, ou pelo menos com alguma coragem.
Não, é um homem...
A coragem intelectual pelo menos teve-a perante o António Ferro, com aquela sacanice de lhe querer dar 5 contos, e deu-lhe 5 contos porque perdeu o concurso para o Romaria do padre franciscano, acho eu, sim, Vasco Reis, e depois para limpar a face... dá-lhe 5 contos, 5.000 escudos para obviar o expediente e a despesa no imediato. De qualquer das formas, Fernando Pessoa foi um homem de intelectual e corajoso intelectualmente o suficiente para escrever sobre a maçonaria no Diário de Lisboa, sem qualquer tipo de receio, nem se esconder. Portanto, ele poderia perfeitamente assobiar para o lado.
Claro, claro. Aliás, ele, se não tivesse tido essa coragem... provavelmente teria continuado a escrever e António Ferro teria todo o gosto em torná-lo um escritor do regime, não é? Oh. Portanto, com todos os benefícios que isso lhe poderia, dos quais Fernando Pessoa poderia ter beneficiado bastante, porque de facto que António Ferro gostava bastante dele e de facto queria torná-lo uma pessoa amiga, afeta ao regime. Mas Fernando Pessoa de facto primou sempre pela sua liberdade intelectual, aí sem dúvida nenhuma, e tinha até um certo gozo em ter opiniões contrárias. Portanto, ele chegava, ele às vezes, há bocadinho estávamos a falar do Álvaro Campos, punha o Álvaro Campos a escrever, portanto, a fazer crítica ao Fernando Pessoa, não é? Portanto, ele gostava desta dialética e gostava de pôr as pessoas a pensar. Portanto, não era uma pessoa, claro, ele tinha as suas convicções, mas era uma pessoa que de facto ia refletia tanto que muitas vezes descobria-se no seu contrário, não é? Portanto, naquilo que ele próprio, e mesmo, e claro, isto tem várias vertentes, porque ele há bocadinho disse muito bem, ele era um homem, nós chamamos-lhe, costumamos dizer, o nosso poeta, não é? Mas ele foi um homem de muitas dimensões. Ele era um homem muito comprometido com o futuro de Portugal, o futuro da própria humanidade. Portanto, ele pensava muito sobre como é que nós poderíamos funcionar, nós, a humanidade, e era bastante crítico em relação a muitas coisas. E claro, sim, era um homem... tendencialmente conservador, de formação clássica, mas não era aquele conservadorismo bacoco, não é? Portanto, ele criticava profundamente aquilo que depois veio a ser a nossa direita portuguesa, não é? Portanto, foi um homem profundamente crítico daquilo que achava que devia ser crítico, portanto, com profundas também com convicções. E sim, é claro, esse artigo da maçonaria, nós ainda hoje não sabemos como é que é possível que ele tenha sido... publicado, mas de facto mostra bem porque Fernando Pessoa não era, ele não pertencia à maçonaria, portanto ele dizia sim, iniciado, mas até por mérito próprio, portanto com aquilo que ele próprio estudou, mas não pertencia a organização nenhuma secreta, e veio em defesa só porque achava que de facto não se devia impedir, de facto, daquela maneira e politicamente, e portanto ele não tinha que o fazer. Ele efetivamente tomou posições muito fortes, muito corajosas no final da sua vida, e temos até Teca a pedir alguma contenção.
Contenção, pois.
Porque efetivamente eram tempos difíceis, e ela, imagino que tenha conseguido perceber que aquilo seria muito prejudicial para o irmão, e foi, como efetivamente foi. Mas há bocadinho estávamos a dizer que não falámos da mensagem, mas a própria mensagem, eu acho que ainda contém muita coisa que nós precisamos de entender com mais profundidade, porque ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ao pensar tanto sobre a humanidade e sobre o futuro, nomeadamente de Portugal, não é? Na história do mundo, Portugal como um país que viria a ter um papel determinante depois na união dos povos, que ele até chamava uma união espiritual.
Sim.
Eu acho que nós agora temos ainda muito para compreender daquilo que Fernando Pessoa escreveu. Por isso é que eu acho que lhe custou tanto que a mensagem tivesse sido aproveitada pelo regime, porque ele não queria, aquilo não era um poema nacionalista para ser aproveitado pelo Estado Novo. Aquilo era algo muito mais de uma outra profundidade, com muitas, múltiplas outras dimensões, mas que de facto naquele tempo era impossível que ele fosse compreendido, e ainda hoje eu acho que nós temos muito para entender da mensagem que ele nos deixou.
Final da edição número 767 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Sara Rodi a propósito do seu livro O Quanto Amei, Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida, uma edição da Planeta. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.